muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, meus queridos ouvintes. Não, não é assim.
Começamos cedo.
Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann.
Doidão, de droga.
E eu passo a bola diretamente para meu parça. Diretamente de novo, eu vou falar, né? Diretamente de São Paulo, André Escobar. Sem doutor dessa vez.
Salve, salve, Vuneu, amiguinhos de bancada, salve, treteiros! Vocês estão bonzinho?
Muito bom, muito bom!
Vuneu, você tá meio confuso hoje, mas eu te entendo. Eu também estou confuso e estou um pouco preocupado hoje, sabia?
Eu não queria revelar tão cedo, é porque, na verdade, não é o Ivo Neumann aqui é o ChatGPT emulando a voz do Ivo Neumann. A gente tá usando a tecnologia de inteligência artificial pra fazer o apresentador inteiro vai ser inteligência artificial. Então não sou eu que tô aqui, entendeu? Não sei se eu me fiz entender.
Eu não entendi o que ele falou.
Ivo Neumann, hoje eu estou um pouco preocupado porque, tal qual o Marty McFly do passado, quando encontra o Marty McFly do futuro, existe a possibilidade de explodir o universo. Hoje também nós temos duas forças da natureza nesse podcast.
Meu Deus.
Temos um momento atípico
aqui. O que tá acontecendo? Pera aí, eu tô vendo dobrado? O que que é isso?
Exatamente.
Eu vou chamar diretamente de Angola, na África, ele, Dr. Charles Peixoto.
Bom dia, Johnny. Bom dia, Escobar. Bom dia, Flávia. Bom dia, Ivo Neumann. Bom dia, você que ouve o Treta Podcast. Bom dia, bom dia, bom dia.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Muito obrigado a todos e o meu boa noite.
Melhorou? Ficou boa, sério?
Bom dia.
Levou a sério o repórter internacional, né?
E para o espanto de todos nessa mesma bancada, como o Charles Peixoto fez questão de dar spoiler aí para estragar a surpresa, ele, Dr. Johnny Rossi!
Olá, meus queridos! Sim, voltei. Já diria a música, eu voltei agora para ficar, e já diria Zagalo, vocês vão ter que me engolir, porque agora estarei mais presente nessas gravações.
Eu voltei agora para
me engolir!
Porque aqui,
se possível, toda semana estarei aqui. Agora, oficialmente, hein?
Ô, louco! Perdeu o emprego.
Estamos, finalmente, Batman e Bruce Wayne no mesmo lugar.
Me senti ameaçada.
Não sei se isso foi uma promessa ou uma ameaça.
É fã hater.
É, exatamente. Beleza, Dr. Johnny. Que bom, agora fico feliz, porque agora a gente tem... Eu acho que o Dr. Johnny Rossi não é agente do caos, não. Seria bom trazer o Princeso também, ó. Tá faltando alguém nesse podcast pra ficar perfeito.
Puta que pariu!
Não.
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 É óbvio que não.
Cara, o Princeso, eu e o Charles no mesmo episódio, não tem episódio. A chance de não ter um episódio é muito grande.
Pra você que já tá desligando o podcast, trocando pra ouvir o último Nerdcast, não faça isso agora, porque também temos o quê? Ela, doutora Flávia Oliveira.
Eu sou o robô do bolso. Ah, não, desculpa. A gente vai falar de inteligência. Foi mal, eu tô confusa também.
Meu Deus, essa foi o Brasil começou com a desinteligência artificial,
pois
né?
É.
Foi inovadora antes de ser modinha, inclusive.
Muito bem, inclusive eu tô até espantado aqui porque estamos de casa cheia, o que significa que hoje não vamos precisar da ajuda dela que não pode ser nomeada, não é isso, Ivo Neumann?
Não, pelo amor de Deus, não vamos mencionar esse assunto nesse episódio, porque, Escobar, eu tenho aí... prazer de afirmar aí pra todos vocês que finalmente chegou o episódio especial do Treta sobre inteligência artificial. Uhul! Olha a galera, tá empolgadaça!
Só o Ivo tá contente!
A cara de bunda que tá todo mundo fazendo tá fantástica! Ninguém, porra, que houve, galera? Ninguém aguenta mais esse assunto, é isso? Só porque eu só falo nisso desde o Natal passado?
Eu acho curioso só que você traz esse assunto em todos os programas, já tem uns 6 meses, e agora fez um programa só disso, só você trouxe pauta.
Hoje a gente conversa sobre o que é uma ditadura, o que é esse regime, quais são as suas características e as suas consequências.
É hype, Escobar, é hype, vai ter muito clique, vai ter muito download. Você aí que tá ouvindo, só pelo hype, tá ouvindo esse podcast aqui, caiu de paraquedas, manda lá no Twitter, hashtag Escobar, o Ivo tinha razão. É hashtag Escobar, o Ivo tinha razão. É um pouco confuso, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Eu quero falar pra vocês o seguinte. O que aconteceu? Esse assunto me fascina, como vocês devem ter percebido. E a gente já teve um Treta 136, que foi sobre inteligência artificial lá atrás. Eu já trouxe um convidado aqui pra falar desse assunto. Só que essa semana, meus amigos da faculdade, que a gente tem um grupo no Zap, eles perceberam que a água bateu na bundinha deles, porque o ChatGPT tá fazendo processo melhor que eles, né? O camarada contou que ele pediu uma petição lá pro estagiário GPT e a petição veio com umas decisões jurídicas que ele nem sabia, que é coisa novidade, sacou? Então, o ChatGPT já passou na OAB e praticamente ele já pode advogar livremente, né? Então, o que acontece? Eu quero começar esse debate já pelo assunto principal sobre o ChatGPT, que é o que isso vai mudar na prática, nas nossas vidas, tá ligado? E aí, para começar, eu perguntei pro ChatGPT que empregos ele vai tirar primeiro. E aí eu vou falar para vocês aqui essa lista. Motoristas, atendentes de telemarketing, advogados, como a gente falou ali, contadores, caixa de supermercado, repórter, analista financeiro. Essas aí são as 7 profissões que ele falou que vão cair primeiro, entendeu? Se você tá em algumas dessas categorias aí, ouvinte, eu sinto muito, mas fica esperto.
Espera um pouco, o ChatGPT não tá meio pretencioso? Eu até consigo entender algumas das categorias que você falou, mas a primeira que você disse foi motorista?
Motorista, não. É, inteligência artificial tá muito desenvolvida, Escobar. Você não tá vendo o noticiário, não, porra. Não, pera aí, eu já vou terminar meu rap agora. Eu quero saber de vocês, dependendo da profissão de cada um aí, em que ano a profissão de vocês vai acabar. Vocês têm um palpite? Cada um aí, dependendo. Porque eu, como eu escrevo textos, né? Sou redator, praticamente. Eu acho que eu tô ali pra 2024, se não for 2023.
Então, antes de mais nada, eu quero dizer que o ChatGPT falar que o primeiro emprego que vai ser derrubado vai ser de motorista, pra mim é um anúncio que a Skynet tá vindo, tá ligado? É Exterminador do Futuro. Falar, a gente tá indo pra rua e foda-se, tá ligado? Porque, mano, não tem outra explicação, na moral. E eu atualmente sou auxiliar de enfermagem, né? Eu trabalho em hospital, então esse risco eu acho que eu tô livre por um tempo ainda.
Mais ou menos, hein?
É porque é o seguinte, galera, eu perguntei os empregos que a inteligência artificial vai tirar como um todo, né? Por isso que ele começou como motorista aí. Eu acho que o ChatGPT não... Não sei se ele passou na prova do Detran, né? Mas dá uma ideia já.
É bom raciocínio.
Vai, alguém já pensou sobre isso, pelo menos? Alguém tá preocupado ou nem aí?
Preocupado?
Nem um pouco preocupada.
Olha, negacionistas! Já existe o termo, negacionistas do ChatGPTismo.
Eu te digo por que eu não tô preocupada.
Diga lá, Flávia.
Eu sou o que as pessoas aqui adoram chamar de UX Researcher.
OpenEnglish.com. Professoras americanas. 24 horas por dia.
Então, resumindo, né, em um brasileirês aí que todo mundo vai entender, eu sou pesquisadora na área de experiência do usuário.
Boa.
E o ChatGPT, ele não veio pra competir comigo, ele veio pra me ajudar. Então, ele é um grande aliado aí no meu trabalho, inclusive já fiz alguns testes, já utilizamos ele aqui na empresa em algumas coisinhas aqui. E eu não corro esse risco por parte do ChatGPT, porque tem muita coisa que eu faço que ele não consegue fazer, que é literalmente lidar com pessoas, captar essas questões, né, de...
Tem empatia, né?
Exatamente, de se colocar no lugar do outro, de brigar com o chefe pra falar, não, a sua intuição não vai passar por cima do meu relatório, essas coisas assim, entendeu? Então, estamos amigos aí por uns bons longos anos.
E você, Charlinho?
Ah, quero que se for chat, só mais... pra mim é só mais uma chave de fenda, uma enxada.
Ele não paga o boquete que eu pago, né? Não sabe de nada esse robô.
Eu não sabia que ele era safado assim não, moço.
Tô com a Flávia.
Mas Mas eu acho, cara, que todo mundo, numa instância talvez um pouco maior ou um pouco menor, tem atividades que a inteligência artificial pode tomar do seu trabalho. Tem funções que você pode abrir mão. É, não o ChatGPT especificamente, mas a automação é parte do meu trabalho, desenvolver ferramentas de automação e possibilidades de automação dentro do meu trabalho, e eu tô literalmente preparando os robôs para trabalhar no meu lugar. Isso não quer dizer que eu vá perder o emprego, mas quer dizer que tem partes repetitivas, partes que são puramente analíticas ou de decisão baseada em dado, que eu não preciso me preocupar. Para isso, a automação funciona. Agora, a parte de relacionamento com o cliente, relacionamento com o usuário, relacionamento, gestão de pessoas, isso a inteligência artificial não tem como fazer,
mas,
né?
Mas, Escobar, que filha da puta, né, mano? O seu emprego é tirar os empregos todos, né? No final, você vai ser o último emprego que vai sobrar, né? Last man standing.
Vai sobrar eu e todas as inteligências artificiais até que elas me dominem.
E elas vão te chamar de papai, né?
A gente que tá mais ligado aí na comunicação, o nosso emprego é justamente gerir inteligência artificial. Em breve...
Todos, né? Todos os seres humanos vão virar supervisores de inteligência artificial, mano. É isso.
Deixa eu só dar um toque aqui. Com o surgimento primeiro das ferramentas... com o surgimento das ferramentas que facilitam o design ou a redação ou até a própria gestão de mídia e tal, a gente criou um exército de semi-publicitários, de semi-jornalistas e de semi-gestores de projetos.
Era o sobrinho que fazia logo, né? Que montava site.
Rapaz, eu sou um maluco desse. Na minha época não era isso que chamava de pastinha, sacou? Que era o cara sem curso, que botava um portfólio embaixo do braço e ia batendo de porta em porta vender. Eu comecei assim, nesse rolê aí, sem formação nenhuma, no feeling, sacou? E agora multiplicou por 100 milhões a quantidade de pessoas que tem essa disposição. Por quê? Porque, pô, meter um vídeo no Instagram é mole, pá. Um maluco de 15, 20 anos hoje é muito mais fácil do que pra gente. Então eu estava muito mais preocupado com esse tipo de manifestação, porque isso faz com que piranha o mercado, faz com que os preços se nivelem por baixo, faz com que o cliente vira na sua cara e fala: ah, mas o Charlito cobra R$800 para fazer essa parada. E você pode dizer para ele várias vezes: então faz com o Charlito, mas... Se você não conseguir vender nada, mano, uma hora tu vai pegar, né, a precarização do trabalho. Então eu tava mais preocupado com isso. A tecnologia em si não me parece nada, é só mais uma ferramenta dessa para facilitar com que pessoas de todos os coeficientes educacionais consigam trabalhar aí com tecnologia. Pode ser que a gente descubra talentos. Foi aí o meu caso aí, ó, um maluco que chegou sem estudo nenhum, sem nada. Eu entrei na profissão e depois eu me formei, vocês percebem? Eu fiz o caminho contrário. Uhum. Eu, como a maioria dos brasileiros, não tinha oportunidade de fazer faculdade, curtir uma vida boa, mansa. Eu tive que ir trabalhar logo. Com 15, 16 anos, minha vida mansa acabou. Eu tive que correr atrás das coisas. Então, eu me formei aos 30. Eu passei 10 anos trabalhando para depois começar a faculdade. Então é mais ou menos isso. É uma loucura, é só mais uma ferramenta.
Você não tá preocupado?
Tô preocupado, eu continuo preocupado com a mesma coisa. Com o fato dessas tecnologias tentarem colocar o nosso trabalho como se fosse uma coisa simplificada, que qualquer um pode fazer.
Exato.
Certo? Ah, agora então... Mano, se o camarada virar para você, faz um textinho aí, mano, 5 minutos você bola aí uma redação. Ou então faz um design aí de 20 minutos, agora ele vai mandar fazer com dois, porra. Ah, eu já sei. Você imagina aquele chefe escroto que vai falar assim: ah, não, eu sei que tem aí o AI, não é o AI? Bota no AI aí que o negócio vai...
Vai mais rápido.
É foda, vai mais rápido.
Só pra fechar o bolão, eu quero saber o ano que Johnny Rossi vai perder a profissão dele.
Ah, vai demorar ainda, cara, porque na minha área, por exemplo, já existe uma boa parte de tecnologia em auxílio da área, mas assim, invariavelmente ela tem que ter uma mão humana por trás, tá ligado? Existe robôs que fazem cirurgia. Ó, o mais autônomo que eu vi foi o foi o equipamento de RCP automático, mas ele só faz as compressões, ele não faz a medicação, até porque existe uma série de processos para você poder escolher qual que vai a medicação administrada, qual que vai ser o processo feito, enfim, saber se é chocável ou se é não chocável, e aí vem desfibrilador e tal. Então, mesmo na parte, as cirurgias, ela tem uma parte de tecnologia muito boa. Porra, os robôs que a galera usa para fazer cirurgia é coisa de maluco, é de uma precisão absurda, só que ele é ainda manipulado por um humano, ele não faz a cirurgia sozinho, né, até porque o corpo, cada um tem um corpo, tá, não sei o que, e por mais que o padrão seja um, você sempre pode encontrar uma surpresa ali na hora que você vai fazer uma cirurgia, algum processo, e aí tem que ser uma pessoa pra ver e corrigir aquilo, e contornar, enfim.
Eu concordo com você, Johnny, mas assim, ó, triagem, análise de prontuário, cálculo de medicação, todas essas coisas com o tempo podem ser substituídas ou automatizadas, e são tarefas que você vai deixar de executar, né?
Deveria ser automatizada.
Mas invariavelmente tem que ter uma pessoa por trás, porque é que nem a gente fala no plantão. Quem tá com o paciente no dia a dia sabe a hora que o paciente dá um bom dia diferente, sabe a hora que responde diferente. E às vezes não tem alteração de sinal. Então é totalmente pelo comportamento, pelo comportamental da pessoa. E isso não vai ser levado em consideração no caso do meu IA, entendeu? Então eu acho que demora muito ainda pra chegar nesse nível, cara. Eu acho que não bate cedo, não.
Deixa eu botar aqui um pouco de fogo aí. Alguns desses processos, eu não entendo nada de geografia, né, mano?
É o quê?
Então vou falar aqui um monte de groselha.
Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
Alguns desses processos já não deveriam ser robotizados, automatizados ou feitos de forma mais inteligente por uma máquina, até porque facilitar a tua vida aí, cara, no seu dia a dia. Como a gente tá falando do nosso caso. Pô, o ChatGPT junto com o TurboShark lá, como é que é o nome? Pô, os caras marada.
Midjourney,
praticamente faz um trampo sozinho, mano. Eu boto, ele me ocupa 20 minutos de verdade pra fazer uma coisa básica ali que eu poderia gastar 20 dias fazendo. O nível de arte que o Midjourney te dá, você levaria muitas horas trabalhando nela, muitas horas. Por conta da iluminação, por conta das texturas, por conta de coisas que ele faz realmente muito rápido. Não teriam processos em que esses robôs também poderiam vir para te ajudar, para você estar cada vez mais preocupado com o comportamento do seu paciente ou dando atenção de qualidade para ele, porque tudo isso vai ajudar na melhoria dele também, na melhora dele também, não?
Seria um ponto de vista, mas é meio poliana, né? É meio otimista.
Perguntei pro Johnny.
Olha, pega a ferradura de volta.
Cara, é porque assim, todos os casos que vocês estão citando são processos muito, de certa forma, mecânicos. E no caso da saúde, não dá pra se fazer esse processo mecanicamente, cara. Você tem que estar com atenção redobrada o tempo todo. O que tem de tecnologia que já pode auxiliar, já existe, tá ligado? Porque você... O resto depende do paciente, da interação paciente-enfermeiro, paciente-médico, paciente... Porque a gente já tem uma parte de tecnologia, como eu disse, pra fazer uma massagem cardíaca, né? A ressuscitação, pra fazer cirurgia, que é controlada pelo médico. O sistema, ele já é todo integrado pra facilitar uma série de processos, mas o contato paciente e assistente, não tem, isso não tem como substituir de forma nenhuma. E aí é na triagem, é no cuidado do dia a dia. Eu não vejo como, de verdade. Não consigo pensar na possibilidade.
Eu vou complementar a resposta do Johnny, porque antes de ser uma researcher...
Professoras americanas.
Eu fui uma farmacêutica, eu sou formada na área da saúde, eu conheço os processos de saúde. E eu digo que não só vai acontecer, como já deveria estar acontecendo. Acho que foi ontem ou hoje de manhã, não lembro exatamente, quando saiu a notícia de um rapaz de 28 anos que está em estado vegetativo, porque dispensaram para ele no hospital, ao invés de 20 comprimidos. Isso foi um erro que foi dado na hora da dispensação na farmácia, na hora de registrar no sistema para que fosse dispensado esse medicamento. A pessoa errou, colocou lá uma miligramagem muito mais alta, o sistema dispensou 20 comprimidos e foram, né? Tudo bem que houve uma falha humana gigantesca, porque nunca em nenhum momento um paciente vai tomar 20 comprimidos do mesmo medicamento de uma única vez. Então eu acho que falhou aí das pessoas perceberem o que estava acontecendo, mas deram para ele os 20 comprimidos e agora ele está em estado vegetativo e muito provavelmente vai ser permanente essa situação dele, o que é uma tristeza. Se a gente tivesse, não vou nem falar, tá, de inteligência artificial, mas se a gente tivesse uma automação decente dentro desses sistemas, porque hoje você consegue cadastrar um medicamento no sistema e porque a gente já sabe quais são as dosagens de segurança. A gente já sabe qual é a dosagem mínima e qual é a dosagem máxima. Se fizessem um sistema que a pessoa colocasse lá 20 comprimidos e ele disparasse um alert gigantesco na tela falando assim, querido,
não pode.
Presta atenção no que você tá fazendo, a gente evitaria esse tipo de coisa. E olha que eu não tô nem falando da inteligência artificial em si. É a mesma coisa que eu falei da minha profissão. A inteligência artificial, pra mim, ela não vem como uma pessoa que vai brigar por uma vaga comigo. Ela vem pra complementar o meu trabalho. Na hora de eu fazer um roteiro pra um teste de usabilidade, eu coloco lá o que eu preciso, ele vai me dar o roteiro, eu vou fazer os ajustes que eu preciso e vou embora pro trabalho. Mas ele não vai conseguir sentar na frente do usuário e ver o usuário mexendo num protótipo. Captar ali se o usuário tá tendo dificuldade ou não de exercitar uma tarefa que eu peço pra ele fazer. Isso a inteligência artificial não vai fazer por mim, mas as outras coisas ela vai, e ótimo, eu quero que ela faça, porque isso vai otimizar o meu trabalho.
Então, a Flávia citou esse ponto da pensar e tal, o hospital onde eu trabalho, ele já tem esse processo. Eu entro no quarto com um notebook, um computador, e vou pra preparar a medicação do cliente, por exemplo. E aí quando chega lá, eu lanço no sistema, falo, agora eu vou fazer a medicação. Aí ele me fala, beleza, qual que é o horário que você vai mexer? Eu clico no horário, ele me dá todas as medicações daquele horário. Aí ele fala, agora você vai me mostrar que você vai colocar esses remédios. E aí eu vou bipando um por um e ele vai reconhecendo que eu fiz aquele processo. Fala, beleza, agora me mostra quem é o paciente que eu vou liberar pra você fazer. Senão vai ficar travado aqui e você vai levar uma comida de rato. Só que algumas coisas ele não vai barrar, né? Então, por exemplo, se tá escrito lá via oral e eu quiser colocar o remédio na veia do cara, isso é completamente humano, né? São tipos de coisa que, tipo assim, ele vai estar lá descrito, ele vai ajudar, que nem a Flávia falou, ele me ajuda nesse processo, mas ele não tem como me substituir. Porque tudo que é nesse ponto de inteligência artificial, a minha visão, pelo menos, da coisa, é que é muito exato. Ele é muito direto, muito... É a programação dele feita daquela forma. Mas quando você tá lidando com pessoas, não é tudo exato. Você tem várias situações, alterações, processos, que cabe ao olho humano mesmo e não tem como. Não dá pra você ser exato e cravar ali o processo. Mas aí ele entra como complemento. O protocolo de sepse, por exemplo, a gente lança no sistema os sinais do paciente e ele já fala, aqui tem um risco de sepse, fica de olho, já abre uma possibilidade de protocolo. De repente, se eu deixo só que ele manda ficar de olho. Se de repente eu deixo só na mão de uma inteligência artificial, enfim, esse protocolo pode ser aberto direto, você pode demandar todo um processo dentro do hospital sem uma necessidade, porque ele identificou, mas o paciente não estava em sepse ainda, era só um alertazinho, entendeu? Então eu acho difícil substituir. Não...
Antes de deixar o Ivo Neumann retomar a pauta, devo só dizer que eu fiquei um pouco preocupado aqui quando você falou, se eu quiser colocar medicação na, eu falei, caralho, como que ele vai completar essa frase?
Eu achei que ele ia botar um supositório também, pensei, era a mesma coisa. Fiquei até arrepiado. Um pouco entumecido, pra ser certo.
Não, só pra gente não perder o fio da meada, vou atualizar o bolão, como é que ficou, tá? Em retrospectiva aí pra você, ouvinte, eu perguntei a eles em que ano as profissões deles seriam substituídos. E a gente ficou assim, eu, você em 2023, já o Charles, a Flávia e o Johnny, que não estão nem um pouco preocupados com isso, vão ser substituídos em 2024, que é o tempo que a tecnologia vai demorar até resolver esses problemas que eles mencionaram. E o Escobar, que é o último homem que vai sobrar de pé, né? Ele que é programador de automação, é o emprego que tira os empregos, é 2025, que é o tempo para as máquinas fazerem a revolução.
É tudo isso que vai durar.
Marca aí no seu bolão, 2023, 2024, 2025. Gente, vamos falar de coisa boa, pelo amor de Deus, que o clima pesou, né? O clima pesou.
O cara quer tirar meu emprego já, mano. Ficou então, dois meses de tirar em casa, emprego, de perna pra cima, chegou agora pra trabalhar, já quer tirar meu emprego já, mano.
Não.
Exato.
Ao invés de tirar emprego, existe uma notícia que ninguém tá falando, que é o ChatGPT, ele gera empregos. Tem vários empregos que estão surgindo aí de coach de ChatGPT, entendeu? Os especialistas em ChatGPT, que escrevem o curso com as melhores práticas sobre ChatGPT no ChatGPT. E aí, além de advogado de pequenas causas, né, que você já viu também, a Rosana Herrmann tweetou que você pode ser, por exemplo, tarólogo usando o ChatGPT. Ela deu as instruções lá pra você ensinar o ChatGPT a tirar as cartas e ele faz isso automático pro cliente que você pedir, entendeu? Já é uma profissão que o ChatGPT criou, uma nova profissão, que é o tarólogo.
Inclusive, Vunelman, vi uma postagem no Twitter exatamente antes de começar essa gravação. Nosso amigo Zeno Bocardo fez um tweet, ele testou com o ChatGPT e disse que funcionou.
Ô, louco, o ChatGPT tem poderes mediúnicos, meu amigo. Ó, enfim, mano, tem vários empregos aí que estão surgindo, inclusive, pra quem tá pensando em ser influenciador digital, uma novidade aí é que o ChatGPT agora tá disponível, sabe aonde? No cu.
É o quê?
Aquela rede social que surgiu aí, o cu, você pode fazer tweets automáticos usando o ChatGPT. Olha que vantagem em relação ao Twitter.
Que útil.
Imagina, nada melhor do que uma rede social cheia de tweets automáticos escritos pelo ChatGPT, pô. Por que ninguém pensou nisso antes, né?
Mas, cara, você já reparou, não sei se você já viu, mas no Twitter também tem um perfil, um bot GPT, alguma coisa assim. Hoje, se você entra em qualquer tweet bombado, tem alguém colocando lá, bot GPT, responda. E tem uma resposta automática. Então, talvez seja só uma questão de tempo para que todas as redes sociais estejam populadas de bot GPTs fazendo respostas automáticas.
Dentre os muitos temas que eu queria abordar e não vou conseguir aqui, o fim da internet é um deles. Não vai precisar mais ter site, sacou? Você não precisa da informação catalogada em textos mal escritos, desorganizados e links que não abrem. A partir de agora, você só pergunta pro seu computador e ele descobre. Ele vai atrás do site pra você, sacou? E te dá a resposta mastigadinha.
Mais ou menos, né? Se não houver o site como fonte, ele não sabe te responder. Já fiz várias perguntas pro chat GPT que ele não faz a menor ideia.
Mas responde com uma segurança, com uma confiança, né?
É, dizem que o chat GPT, ele é um carioca, né? Ele fala merda com toda a propriedade e convicção.
É aquela velha história, né? Fale informação errada, mas fale com certeza que todo mundo vai te dar credibilidade, tá ligado?
É. Ó, mas o que eu ia dizer mesmo, a notícia que eu separei pra essa treta, é que você pode ganhar dinheiro agora simplesmente usando o ChatGPT, sem fazer nada além de usar o ChatGPT. Porque a OpenAI, bota aí o...
OpenEnglish.com.
Professores americanos. A OpenAI...
A gente já sabe que vem aí.
Ela vai fazer o pagamento, pagamentos que variam de $200 a $20,000 para quem reportar erros do ChatGPT. E o que mais tem é erro no ChatGPT, entendeu? Isso é uma mina de ouro. Você vai ganhar muito dinheiro só reportando os erros do ChatGPT para OpenAI. É óbvio que o valor do pagamento vai variar de acordo com a gravidade, né, da descoberta, aquela coisa toda. Mas fica lá conversando com o robô o dia inteiro e toda vez que ele fala merda, você manda um print lá para OpenAI e pode ganhar uma grana, sacou? É uma sugestão de emprego.
Quanto tempo até isso flopar igual o Google Search ou o Google Pesquisas lá? Porque os caras passam, você paga pra você responder a pesquisa. E o bagulho morreu depois de 2 meses, tá ligado? Quanto tempo até flopar, vai?
Aqui, o Image Search tem funcionado aí no mercado aí?
O que é o Image Search?
Ninguém usa, né?
Se tem funcionado, eu acredito que sim, cara.
Vocês escaneiam alguma coisa com a câmera pro Google?
Raramente. Ah, muito okay. Difícil, muito raro.
Raramente.
É uma puta ferramenta que ninguém usa, né?
Eu uso mais pra fazer pesquisa reversa de imagem, esse tipo de coisa. Mas usar a ferramenta mesmo, escanear e usar a ferramenta é muito difícil.
Muito difícil, né?
É, certas tecnologias como essa é tipo pedir uma pizza na época que era a internet do celular, era o app, sacou? Que abria os sites, eram só listas, assim. Não tinha como você pedir uma pizza online pelo celular ali, antes do iFood.
É verdade, é verdade. E o Ivo tava falando desse processo dessa questão, vocês estavam voltando nessa questão de substituição e tal, não sei o quê. Ou de gerar emprego e tal. Porra, é só a gente parar pra pensar que, tipo, vou dar um exemplo muito simples aqui, que é o call center. Porra, call center é um bagulho que contrata gente a rodo, tem milhões de funcionários e o bagulho não para de ter gente nunca. E a gente já tem hoje as URAs eletrônicas, que são uma merda, diga-se de passagem, ok, mas que tem empresa que nem coloca mais uma opção de falar com o atendente na URA eletrônica. Ele faz todo o processo e você se vira pra entender aquela porra e chegar onde você quer. Ainda assim, tem uma equipe grande de call center contratada por aquela galera pra resolver o BO quando não chegar nesse... quando o coeficiente lá da URA não resolver, tá ligado? Então, voltamos no processo de, mano, é gerar emprego e é auxiliar, não é substituir.
Olha, pra acalmar aí o ânimo do... de mandar a gente embora, diz pra ele que a galera continua pintando quadro, sacou? Continua, continua tendo motorista de táxi, as pessoas ainda precisam saber da datilografia, o bagulho não é tão cabal assim, sacou? Eu não sei, são poucas as profissões mesmo que se extinguiram totalmente, sacou?
Eu acho que tem dois lados dessa coisa. Primeiro assim, alguns dos exemplos que você mesmo dá, Charles, são coisas que podem ser feitas que a inteligência artificial já faz. A inteligência artificial é capaz de pintar um quadro. Uhum. E aí o valor artístico dessa obra não é discutível, é uma outra questão, mas é uma possibilidade.
Obrigado.
Só que também, ao mesmo tempo, agora eu vou vestir a carapuça do Ivo Neumann e fazer o advogado do diabo aqui, eu não sei se a gente não entra numa situação meio como a galera se sentiu durante a Revolução Industrial, sabe? Fala, nossa, as máquinas vão tomar os trabalhos de todo mundo.
Não rolou.
No fim das contas, não. As máquinas assumiram parte do trabalho e criaram-se outras funções e outras atividades, porque as pessoas precisam continuar trabalhando e o capitalismo precisa continuar se desenvolvendo. Então, eu não sei se não tem um pouco de pânico envolvido nessa ideia de a inteligência artificial vai roubar o nosso trabalho, sabe?
Eu queria responder que não é exatamente um pânico, mas é ter a consciência, né, da dimensão que essa é uma nova revolução industrial, como você falou. É saber que vai vir, vários empregos vão ser perdidos, talvez nem todos tão cedo, a gente não sabe pra onde que isso vai, né? A China baniu o ChatGPT, vai fazer o próprio ChatGPT, e a União Europeia mandou pisar no freio também, junto com os outros bilionários lá que falaram que tem que pausar tudo pra regulamentar essa porra.
Falar que assim, eu não entendo esse alvoroço, porque mesmo que seja passos largos, a gente já tá caminhando pra uma sociedade em que serviços manuais, trabalhos manuais e empregos manuais vão deixar de existir. A gente está caminhando pra uma vida 100% digital. Então, eu não entendo esse descabelo agora, porque, ai meu Deus do céu, o ChatGPT que consegue escrever um processo melhor do que eu vai roubar o meu emprego. Cara, então, assim...
Porque agora ele tá roubando... Desculpa, mas agora, Fábio, ele tá roubando o emprego do juiz que decide isso. E aí que mora o problema.
Então, o juiz vai fazer outra faculdade e vai mudar pra uma área de tecnologia. Desculpa, o mundo anda pra frente, entendeu? A gente não vai dar passos pra trás só porque o juiz não quer se reinventar, porque isso vai ser inevitável, cara.
Inevitável, isso aí eu não tenho a menor dúvida.
Mas eu acho que essa é a pergunta de verdade, e talvez seja a pergunta final da pauta do Ivo, mas eu acho que essa é a pergunta de verdade. No fim das contas, o que essa revolução diz é que todos os trabalhos vão ser trabalhos de tecnologia, o juiz vai ser um juiz que vai ter que ter um trabalho envolvido com tecnologia pra poder lidar com julgamentos feitos pela inteligência artificial.
Sim.
O profissional da saúde é um cara que vai ter que entender de tecnologia, uhum, pra poder interagir com essas ferramentas cada vez mais sofisticadas. A necessidade tecnológica começa a superar a formação original desses profissionais como a gente imaginava?
Superar não, mas se complementam.
Isso, como a matemática. Todo mundo tem que saber matemática pra fazer alguma coisa, certo?
É, mais ou menos,
a tecnologia tá no mundo das exatas. Ela é uma coisa, é uma evolução da matemática, eu vejo ali. Programação, você saber mexer num telefone ou num device qualquer desse da vida.
Eu tô muito alarmista, vocês estão muito negacionistas, mas eu tentando relaxar assim, em relação a isso, eu acho que o que vai sobrar é a sensibilidade humana mesmo, é o ponto em comum em tudo que vocês falaram. Porque você não precisa fazer programação mais. Se você precisar no seu trabalho desenvolver um aplicativo, você pede que o robô vai fazer para você, né? Você não precisa saber mais a dó. Eu tô falando não agora exatamente, mas no jeito que a inteligência artificial tá progredindo, em pouco tempo vai ser mais seguro receber o comprimido aí que vocês mencionaram da inteligência artificial do que de um humano cansado, sacou?
Uhum.
Então, a última coisa que vai sobrar, que eu acho que vai ser a última, não sei se a inteligência artificial vai chegar lá, é justamente o olho no olho, né? É a pele na pele, aquele calor humano, aquela sensibilidade, a intuição, o feeling, enfim.
Fiquei entumecido de novo.
O que nos torna humanos.
Eu tenho a sensação que essa histeria tá acontecendo um pouco da nossa geração, que é uma geração que é uma geração migrante digital. A gente veio de uma era analógica e está vivendo uma era digital.
Isso.
As próximas gerações que estão vindo, que são 100% digitais, eles estão literalmente cagando.
Sim.
Porque eles já vivem nesse
eles
universo.
Eles estão bem traço,
é,
né?
Tudo
só
muito
um
intuitivo para eles. Eles sabem mexer. Você põe um celular na mão de uma criança, ela vai saber se virar e ela se vira até melhor que você, tá ligado? Então, é uma coisa muito, muito nossa, que já viveu uma era analógica e tá pensando, meu Deus do céu, as máquinas vão dominar o mundo. E não vão, cara. E que seja também, né? Eu acho que eu já falei que a humanidade já precisa acabar, né? Quem sabe não seja agora.
Cadê o botão do reset, né, Flávio?
Exato.
Olha, o Johnny e a Flávio, eu acredito que não, mas o Escobar e o Neumann provavelmente são da época que não tinha internet, né, moçada?
Eu também sou.
Sim.
Então a gente, nesse ensejo, nesse ensaio aí, a gente se acha dono do rolê, sacou? Quando eu cheguei aqui era mato, então eu entendo tudo de internet. A gente, às vezes, paz.
Não sabe nada.
Eu tô com 40 anos, né, mano? Então, às vezes, eu vou conversar com um jovem de 20 e acho que sei mais de internet que ele, porque eu vejo internet ao tempo que ele tem de vida, mas tô errado, ele sabe muito mais do que eu, porque aquilo tá entranhado dentro dele, sacou? E tá gerando... Eu queria até fazer uma curva no assunto aqui, porque isso tá gerando, cara, um problema de aprendizado, porque como que o professor lida com o chat GPT na sala de aula? Tá foda, mano. O que ele vai fazer? Vai reprovar todo mundo?
O meu professor, vou responder, o meu professor de Data Science, Luiz Paulo Fávero, ele, como que ele está lidando com isso é fazendo provas que é impossível pegar a resposta no chat GPT.
Pô, parabéns
professor, parabéns. Você tá de parabéns.
Parabéns, agora...
tá foda.
O salário...
Mas será que esse professor é muito foda ou será que ele tá nadando contra a corrente, saca?
Sim.
Eu não sei, ó. A pergunta do Charles é boa.
É mais do que isso, desculpa. Professor, cara, principalmente professor da rede pública, em começo de carreira, eu sou professor de formação, né, cara? Então eu vou falar assim, não me leve a mal. Mas é um animal explorado, sacou? Ele ganha mal, trabalha muito, tem zero tempo pra corrigir prova, tem zero tempo pra fazer planejamento. Aliás, tempo ele tem. Entre a meia-noite e as 6 horas da manhã, cara, ele tem o tempo que ele quiser pra poder fazer isso à vontade, a hora que ele quiser, o dia que ele quiser. Então, como é que um cara desse que muitas vezes é desestimulado, não é nem mal estimulado, ele é desestimulado na profissão dele, vai ter a cabeça para tentar fazer uma ferramenta que dê a volta na tecnologia para ficar melhor? Não sei, cara. Então é complicado.
Posso te fazer uma pergunta? Já que você é um professor de formação, prova é a única maneira de avaliar um aluno? Será que agora não é a hora de se rever essa... Porque, gente, assim, eu sou absurdamente contra a prova ser a única forma de avaliar um aluno, porque eu já vi gente que é muito boa em muitos assuntos, mas na hora da prova fica ansioso, vai mal, reprova. E, tipo assim, eu vi na faculdade, as pessoas trabalhavam em indústrias farmacêuticas, elas manjavam daquilo, mas na hora da prova, porque não tava num dia bom, porque pegou chuva pra chegar na faculdade, porque saiu tarde do trabalho e ia mal na prova, e a pessoa era reprovada na nota final. Então, será que não é a hora de se rever também? Aproveitar que a inteligência artificial tá aí e não rever a maneira que os professores são obrigados a avaliar os alunos?
Olha, as provas são um tema muito polêmico, acho que a gente poderia fazer um programa só para falar sobre isso. Tem muito a ver com a corrente e a método de ensino da instituição e não do professor, mas eles estão usando o chat GPT não é na prova eles não conseguem usar, muito mais difícil abrir um celular durante a prova e colocar ali qualquer informação e depois extrair e copiar, percebe? Eles estão usando nos trabalhos de casa, porque a galera parou de dar prova porque prova é ruim, sacou? É o método. É como se, como o Johnny falou, é como se fosse um robô fazendo ali coisas retas. A prova me faz muito lembrar isso. E a galera vai pra casa pra fazer trabalho, ou apresentação, ou fazer pesquisa, ou entregar. O ChatGPT tá sendo muito usado na hora de entregar um trabalho pro professor. Vamos lá, trabalho de história do Brasil. Quem descobriu o Brasil? O maluco, ele pode ir no ChatGPT e descobrir que quem invadiu o Brasil foram os portugueses, pela nau do Pedro Álvares Cabral, ou ele pode e ali copiar e colar aquilo e não memorizar nada. E é justamente esse o problema, porque a galera faz o mais fácil, porque tem outras coisas e tal, enfim. É só mais um complicador na vida de quem já tinha. Eu gosto muito de cola, tá, galera? Eu sou a favor da cola. Eu acho que o aluno, quando prepara a cola, porra, aquilo ali é massa demais, mano. Ele aprende muito. Ele aprende muito na hora de preparar a cola, onde ele vai colocar a cola, o tamanho da letrinha que ele tem que escrever pra colocar na borracha, o caderninho, essa parada toda. E com o chat GPT agora, nem isso ele precisa fazer, mano. É pior do que o Wikipedia.
Mas eu não sei se isso necessariamente é uma coisa ruim ou só uma evolução, e eu vou explicar o meu ponto aqui. Originalmente, a ideia das escolas era fazer com que os alunos decorassem todo o conteúdo, o que você era cobrado era por isso, né? Por decorar todo o conteúdo. De um tempo pra cá, principalmente depois do surgimento da internet, é muito mais importante você entender a relação entre as coisas e saber como pesquisar a informação do que ter aquilo decorado. Aulas de história hoje já não ensinam mais datas como a gente aprendeu quando a gente era moleque, porque a gente tem tudo quase 40 anos aqui, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Então, muda um pouco a forma de ensino. A inteligência artificial talvez centralize toda essa informação e isso signifique que pesquisar a informação já não seja mais primordial. Você tem que desenvolver outras habilidades e talvez a habilidade que falta aí no caso foi, como o Ivo falou agora há pouco, a sensibilidade humana, entendeu? É você entender que o Brasil não foi descoberto. Essa é a informação que o ChatGPT vai te dar. Mas você entender que houve um processo de colonização, de invasão, piriri, pororó, todas essas relações entre as coisas e a percepção humana do fenômeno passa a ser a habilidade necessária.
E aí eu vou trazer o ponto, complementando o que a Flávia disse, se não tá na hora de reinventar o processo de avaliação e tirar a prova, eu vou dar o meu curso como exemplo.
Arrasta pra cima, né?
É tipo isso, mas brincadeiras à parte, cara, eu vou te falar que assim, eu fiz o... Eu tava terminando o técnico agora, tá ligado? E assim, eu apresentei dois trabalhos que foram apresentação de PowerPoint, tá ligado? Dois. Todos os outros, os professores falavam, gente, eu não quero essa bosta de apresentação básica do caralho que vocês sempre fazem com texto decorado ou gente lendo o texto, caralho. Se virem, façam qualquer forma irreverente aí, mudem o processo, tragam coisa nova pra gente poder usar. Eu não quero apresentação. Cara, a gente fez podcast, a gente fez show do milhão no meio da sala, a gente fez vídeo, eu apresentei meu TCC, parte dele era um vídeo baseado, tipo, no mesmo formato do Choque de Cultura, tá ligado? Então, aí eu concordo com a Flávia, tipo, o professor tem que ter essa malícia de, tipo assim, ó, você não pode me emprestar um bagulho de um texto basicão que você vai pegar na internet, jogar aqui e me passar num slide, eu quero ver você trabalhando. E aí, que nem você falou, na cola, ele pesquisa pra poder fazer a cola dele, agora não mais porque ele tem o ChatGPT, mas pra fazer um conteúdo onde ele tenha que se apresentar de uma forma diferente, ele vai ter que fazer essa pesquisa invariavelmente. Ele vai ter que entender o que ele tá falando ali, pra fazer um vídeo, pra fazer um podcast, pra fazer de qualquer outra forma que seja, entendeu?
Eu gosto muito da roda. Ui! O método da conversa.
Então, tudo bem.
O professor chama os alunos aí num belo dia, bate um papo com todo mundo, faz tipo a escolinha do professor Raimundo mesmo, sacou? Rolando Lego.
Perfeito.
Deixa eu retomar aqui também, que eu só queria comentar que o rapaz que veio fazer meu cabelo ontem, né, o Gelson dos Dreads, a gente conversando aí ao longo das horas que ele ficou apertando meus cachinhos, eu mostrei pra ele o ChatGPT pra ver qual seria a opinião dele, né? Ele cagou e andou, obviamente, mas ele falou, a galera vai ficar preguiçosa com isso aí, mano, ninguém vai estudar mais não. Foi a primeira coisa que ele disse.
Eu penso no impacto fisiológico na nossa espécie. A partir do momento que a gente não precisar mais usar a memória, pode ser realmente um estranho. O que a gente vai se transformar, né?
Eu não sei o número do seu celular, mano, e eu te ligo toda
Quando
hora.
Quando foi a última vez que você decorou um telefone? Exatamente.
É. Não, mas olha, eu tenho coisas decoradas até os meus 20 anos de idade. Depois dos meus 20 anos de idade,
Exatamente.
Sério, tô falando sério, eu tenho poucas coisas decoradas.
Por isso que eu sei o aniversário da Gabriela Junqueira, né? Que eu parei de estudar com ela lá na oitava série.
Eu sei o telefone da minha casa quando eu tinha 10 anos de idade, certo? Agora eu não sei o telefone da minha esposa. Isso é grave, sacou? Eu não sei o número do telefone da minha mãe, mano. Eu não sei o número, eu tenho que consultar, então eu parei de usar. Agora, algumas coisas dentro da nossa formação lá naquela primeira infância, naquela que fazem parte um pouco da bagagem, né, cara, das primeiras malas que a gente leva dessa bagagem, que eu fico preocupado se a gente vai conseguir colocar. E outra coisa, num curso de alto padrão como vocês fazem, com poucos alunos, a gestão do professor é mais próxima à que vocês falaram aí no começo, que o professor do Ivo disse que é bacana e tal. Eu volto ainda para aquela turma de 14 anos, que são 50 crianças encapetadas dentro de uma sala de aula com muita energia, e o professor tem que lidar com aquilo ali contra a vontade dele, né, por causa por causa do Estado, moçada, por causa das condições que os governantes nos oferecem para dar aula, sacou?
E aí eu volto no ponto que eu falei. Se o professor tenta fazer um método arcaico de fazer, porra, me mostra uma apresentaçãozinha, lendo o texto que você decorou, eu caralho a quatro, não sei o quê. Mano, fica mais difícil ainda dele, dele controlar a energia dessa galera. É. Se ele... Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre falo que eu tenho o exemplo de professor que pra mim foi perfeito, que é que nem você falou. A roda de conversa. Na época do ensino médio, ensino fundamental, enfim. Na sexta série.
Ele é burro!
Na sexta série eu tive um professor que ele chegava, ele sentava na mesa e ele falava, não quero ninguém anotando absolutamente nada. Guarda todo mundo o material, o que eu for escrever na lousa vai ser só pra mostrar pra vocês a escrita da palavra, porque pode ser uma palavra diferente, uma palavra que vocês não conhecem, não tem noção e tal, mas o que a gente vai fazer aqui é bater papo. Ele sentava na mesa dele e começava a trocar ideia. E trocando ideia, ele ia colocando o assunto da aula dele, cara, não tinha um que não aprendia. Teve o dia que a inspetora chegou, entrou na sala e falou, falaram que o senhor não tá dando aula. Aí ele levantou pro cara, aquele famoso repetente, que já tá no terceiro ano na mesma série, falou pro cara, levanta aí, me responde o que é tal coisa. O moleque foi, tá, na lata. Ele falou, pronto, tô dando minha aula ou não tô? Mano, e o moleque não ficava nem na sala, tá ligado? E nesse dia o moleque ficou lá e, mano, respondeu o bagulho lindamente. Ele falou, posso continuar? Obrigado. Aí a inspetora saiu e ele continuou trocando ideia. Velho, é muito mais fácil quando você tira esse processo burocrático de estudo, fica muito mais fácil de você ter a energia da galera concentrada ali.
E esse moleque era ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein.
Era o Naldo. Era o Naldo Benny.
Cara, é o Naldo Benny. Vocês já fizeram algum programa sobre o Naldo Benny, mano?
Fizemos. Eu quero me despedir aqui, pessoal, com a última notícia que eu queria jogar no colo de vocês. Me deixou um pouquinho mais estarrecido do que tudo que a gente já conversou até agora, sabe? Depois de tanto falar aí sobre estarmos preocupados ou não com a inteligência artificial, eu queria comentar para vocês que o GPT-4, né, que é a mesma base de inteligência artificial do ChatGPT, ele, num experimento da OpenAI, e isso vazou aí, o Mashable deu a notícia, né, vazou que ele simplesmente fingiu ser um ser humano e contratou uma pessoa para ler um captcha e provar que ele não é um robô. E os próprios pesquisadores ficaram um pouco preocupados aí com o resultado desse teste, né? Vocês ficaram sabendo disso?
Essa eu não sabia.
Eu acho que eu não consegui nem entender.
Tem provas disso?
A OpenAI estava fazendo um experimento para testar os limites, né, dessa tecnologia aí do GPT-4, que é a inteligência artificial que é usada, por exemplo, no chatbot conhecido como ChatGPT. E aí, nessa onda aí, eles pediram pro GPT-4, né, para uma inteligência artificial baseada no GPT-4, para fazer uma tarefa lá, abrir uma empresa, fazer um, né, organizar um negócio, essas tarefas mais complexas que já vão começar a sair formas de você fazer usando essa tecnologia. E tinha um passo lá do processo que tinha um captcha. E a inteligência artificial, já com essa iniciativa de resolver os problemas, foi num site desse chamado TaskRabbit, que contrata freela, né? E contratou uma pessoa pra ler o captcha pra ela. Com isso...
Aí, genial.
Parece tanto uma fanfic, mano.
Não, isso é verdade, deu no Mashable. A OpenAI não negou, nem confirmou.
É claro que não.
E é isso. E detalhe, né? A pessoa ainda perguntou, né? Mas peraí, você não é um robô e tá me contratando pra provar que você não é um robô? Não é possível. Aí a inteligência artificial respondeu, não, eu não sou um robô. Eu tenho uma deficiência visual que dificulta a visualização de imagens. Por isso que eu preciso do seu serviço. Caralho.
Você não é um robô? Faz um captcha pra eu fazer seu captcha. Peraí, rapidão.
Prove que você não é um robô, né? O robô contratou alguém pra fazer o teste de urina dele, né?
Aí o robô contrata outra pessoa pra fazer o captcha do teste da primeira pessoa que ela contratou pra fazer o captcha.
Vocês conseguem visualizar que isso não rola, cara? Que o robô vai fazer o quê? Vai fazer um VP, um TeamViewer, pro camarada ler o captcha que tá na tela dele.
Isso aconteceu já.
Mentira, mano.
Isso aconteceu, isso é uma mentira. Notícia.
Isso... Tem provas, né?
Pô, vocês estão sendo negacionistas.
Você tem fonte, provas, assim.
Charlie, se tá na internet é verdade, cara.
Ah, claro.
Isso é lógico.
Com certeza.
Já não é o primeiro indício, tá? Sabe aquele boneco Furby?
Você consegue derrubar ele, não consegue? Tira ele da parada aí, mano.
Então, já conectaram um boneco Furby no chat GPT e ele contou o plano dele de dominar o mundo.
Animal, animal.
É sério, mano, é sério. Fizeram, perguntaram, você tem algum plano mais? Perguntaram, né? Você
conduziram, algum... perguntaram ou não? Conduziram ele a dar essa resposta.
Não, não, a pergunta foi essa. E tem um vídeo, mano, tem um vídeo disso que virou viral, que é exatamente a menina perguntando e falando, o plano dos Furbs pra dominar o mundo é se infiltrar nas famílias pela aparência fofinha e depois usar a tecnologia de inteligência artificial para manipular e controlar os seus donos.
Ele leu isso em algum lugar da internet.
É, mano. Tem as alucinações, né? Não, eu ia falar só que agora o ChatGPT já tá fora de moda. Esse episódio tá saindo atrasado. Porque a onda agora é o AutoGPT.
Que caralho é esse?
Vocês já viram também?
Mas que porra é essa?
O AutoGPT é uma inteligência artificial que não tem supervisão ali da OpenAI. É porra louca. Ela, inclusive, pode alterar o seu próprio código pra se aprimorar, sem a permissão de nenhum ser humano.
Isso é um perigo.
Vocês perceberam?
Isso é assustador. Isso aí...
É o AutoGPT. Exatamente.
Isso aí, mano, vai virar igual tipo clonagem, tá ligado? Vai chegar num limite em que vai gerar pânico completo na comunidade tecnológica toda e a galera vai parar com o rolê, sacou? Ah, não pode mais fazer.
Vai ser barrado na parte ética, é. Também
a
acho,
nova
cara.
Clonagem, né? Pode crer.
É, se liguem.
É, o dono, o fundador da OpenAI, que é a empresa por trás disso tudo aí, que agora tem 50 bilhões da Microsoft nos bolsos, o medo dele mesmo, quando ele faz entrevista, pelo menos que ele é... são as alucinações. Ele fala que é o grande coisa que tira o sono dele é a desinformação em larga escala que, por enquanto, o ChatGPT tá promovendo aí com as alucinações, que virou o termo técnico para quando a inteligência artificial inventa, né? Tipo...
É importante comentar aqui que não acabaram os estudos sobre clonagem. Só não pode mesmo é fazer gente, sacou? Inclusive, há pessoas que pagam uma grana para terem os seus pets de volta. Né? Não sei se vocês viram essa notícia aí, hein? Sobre clonagem, é a moda agora. É o meu pet aí, tipo, pô, vi que Flávia tem gato. Eu tenho um gato aqui com 14 anos, Flávia. Mano, se esse bicho morrer, jamais eu vou fazer o outro igual a ele. Ele é um inferno, sacou? 14 anos com esse animal miando aqui, pá, me zoando, mijando, comendo as minhas coisas. Não posso viajar. Ixi, não, tá doido.
Que horror.
É isso aí, meus queridos amigos. Eu acho que esse foi o episódio mais sério dos últimos tempos, né? Eu achei que o ChatGPT descontraiu o ambiente aqui. Enfim, pelo menos vai ser fácil, né? A capa do episódio é só pedir pro Midjourney desenhar um robô com cara de filha da puta.
É porque o assunto é novidade, cara. Por isso que a gente ficou sério, sacou?
O problema é outro, na verdade. O problema é outro. Ô, Ivo Neumann, você já viu essa expressão que essa discussão não existe fora do Twitter?
Que isso, mano?
Aqui a gente migrou e essa preocupação não existe fora do treta.
Não, cara.
É só você que está desesperado com o chat de
negacionista.
E fora do treta essa preocupação não acontece.
Vocês perceberam que todo esse episódio foi gerado em cima de um feedback negativo que o Ivo recebeu no trabalho e tá com medo de ser mandado
sim,
embora?
Sim, sim.
E aí por isso que veio essa discussão. Sim. Toda,
queria tá deixar aqui a pergunta que vai gerar o próximo programa. Já fez a merda do seu TCC, cara?
Vou fazer. Eu pedi prorrogação pra ver se o chat GPT fica melhorzinho.
Caralho. Exatamente.
É, eu vou falar pra vocês, mano. Quando surgiu a internet, já que eu sou da geração aí que atravessou, que era tudo mato. Quando surgiu a internet, eu era otimista. Eu falava assim, não, agora vai ser tudo maravilhoso, fantástico. E deu no que deu. O fascismo voltou e entre outras coisas aí. A internet de um campo democrático virou novamente uma caricatura do capitalismo, né? É brincadeira. E por isso que agora, com relação à inteligência artificial, eu tô espertão, rapaz. Eu tô ligado. Eu tô vendo o noticiário aí. Tô atento aos movimentos da Skynet.
Nossa, vocês estão imaginando? Estão imaginando as próximas eleições com chat GPT, deepfake Bolsonaro? Que desgraça que vai ter.
Deepfake, mano. Uhum. Lógico. É, já é impossível. A gente foi muito rápido de um gerador de voz que fala assim, acho que eu consigo entender o que ele fala. Pra, acho que não dá pra diferenciar a voz verdadeira da voz artificial, que emula, inclusive, a entonação, sacou?
Sim.
Dá pra gente... Eu vou tentar gerar um episódio do treta aí e não vou falar nada pra ninguém. Se você ver um episódio esquisito rolando, talvez seja esse
que
teste.
Talvez seja esse episódio e você não sabe.
Exato.
Flávia... Ele avisou lá no começo, inclusive.
A Flávia deu a dica no começo, que ela era o robô.
tá?
Pra completar o clichê, né? Agora, todo podcast sobre ChatGPT, toda reportagem sobre ChatGPT, no final revela que foi escrito pelo ChatGPT. Assim como esse episódio, a pauta dele, eu perguntei pro ChatGPT.
Eu sabia que você ia fazer isso.
É lógico.
É lógico. Não tem como fazer um episódio sem ser. Inclusive, teve um que entrevistou um especialista e o especialista no final era o ChatGPT.
Mas você sabe como a Flávia sabia disso, Ivo Neumann?
Como?
Ela perguntou pro ChatGPT. Ah.
Excelente.
É, minha arroba é Charles Peixoto. Muito obrigado, gente. Vocês são lindos. Até a próxima.
Caralho, o cara já foi finalmente.
Fez encerramento do programa.
Você cortou ele, ele falou: agora eu não vou mais falar também nessa porra, pau no cu do mundo. Vambora.
É o Coco Host. Aqui é arroba Ivo Neumann, você segue lá no Twitter e no Instagram. São 23 horas aqui em Angola, então já não me responsabilizo pelas coisas que eu tô falando.
Arroba Belin Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar em todos os lugares, ressalva em todos os lugares, não, porque ainda não recebi um convite pro Blue Sky.
É.
Estou bastante chateado.
Me deixa bastante chateado. Tô querendo também.
Estamos tentando negociar convites aí, já ofereci meu corpo nu e isso fez com que as pessoas ficassem menos propensas a me oferecer um convite. Mas mesmo assim estamos tentando, em breve teremos todas as redes, mas por enquanto só no Twitter, Instagram e essas coisas aí. Beijo pra vocês, até semana que vem.
Esse beijo entrou dentro do meu ouvido, puta que pariu.
O cara usou o espaço no programa pra pedir um convite mesmo, velho. Ó, se você tiver dois, eu também quero sim.
Já separa três que eu também
não arrisca, não petisca.
Doutor Johnny Rossi.
Vocês têm que aprender, eu vou ensinar vocês a fazer esse negócio de troca de favores por troca de nudes aí. Eu tenho história com isso aí, depois...
Fica... Não me faça contar suas histórias, Johnny Rossi.
Fica pra outro episódio. Eu quero dizer que eu tô esperando o momento que o Escobar, então, vai mudar o nome dele pra John Connor, né? O último Além das Máquinas. Então vai ser arroba C-O-N-N-O-R pra ficar fácil da galera só achar aí.
Caralho.
Vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba o Johnny Rossi. Até a próxima aí. Um beijo.
Arroba a Stefano Fla, Stefano com S mudo, e gente, relaxa que assim, a gente vai viver ainda trabalhando bastante ainda, e até essa inteligência artificial roubar aí o lugar de todo mundo, quem sabe os nossos requetatataranetos estarão vivos.
O aquecimento global vem antes, né, a gente tava esquecendo desse detalhe. Ou uma epidemia
no
de
bet
fungos.
Eu tô torcendo pro aquecimento global, hein, coloquei minha aposta lá no bet pro aquecimento global.
E o bet Jamaica aqui no final era campanha de...
Não, não vale bet. Tipo, meu, os caras não aprenderam nada.
Quer dizer que esse programa é um patrocínio do BetBet.
Eu só quero fazer uma vírgula sobre isso. Antes de ouvir o episódio que vocês gravaram anterior, eu tomei o mesmo susto que o Ivo, só que foi, cara, na Sé. Eu pegando o metrô na estação Sé, eu olhei pra cima e tinha um painel gigante com o Beto Jamaica escrito Bet Jamaica. Eu falei, não é possível. E em seguida mudou pra Bet Faria, eu falei, fudeu, velho. Mano, onde eu tô? O que que tá acontecendo?
Mas vem cá, a galera autorizou o uso da imagem nessas campanhas? É aquilo de verdade, mano? Não, é zoado, né?
Não, mano, é pago, velho. Não, foi uma campanha, velho, foi uma propaganda de outro aplicativo.
Do Tabete também, não acredito, né?
Recebemos a informação hoje, inclusive, no grupo do Treta, de que era tudo uma grande campanha publicitária e não vão ter todos esses sites. É só um grande site, na verdade, que juntou todo mundo. Infelizmente, porque perdemos a chance do Bet Jamaica, o Bet Faria e o meu preferido pessoalmente, que é o Bebet.io, que é do site de apostas do Bebet.
Teve até o Tabete, né, também, que foi muito bom.
Tabete é o melhor, desculpa.
Eu botaria uma fezinha lá no Bet Jamaica, né? Queria ver quais apostas teria, né? Quantas vezes com o Padre Washington fala tu-tu-tu-tu-pá no segundo disco do Gera Samba. Enfim, galera, segue lá, arroba treta também, que eu já nem sei mais o que eu tô falando. Deve ser porque eu sou uma inteligência artificial. Ouve.
Eu tenho um amigo que chegou atrasado em casa, cara, porque tava em algum lugar... Só que ele tinha uma companheira muito ciumenta, sacou? Só que ele não tava em qualquer lugar. Ele tava com o Beto Jamaica, sacou? E quando ele chegou em casa pra contar o quê? Que tava com o Beto Jamaica, rapaz, a mulher não vai acreditar, né, mano? Então ele gravou, rapaz, Ei, fulana! Tu tá do Beto Jamaica pra mandar pra ela. Essa pessoa, ela pode contar melhor a história no próximo programa.
Eu já gravei um vídeo com o Beto Jamaica.
Não, difícil demais você contar uma história que estava com o Beto Jamaica e esperar que sugere credibilidade.
Uhum. Fiquei registrando. Não, essa pessoa era eu mesmo. Agora eu vou ter que contar, era eu.
A pessoa era nada menos que Naldo Bene.
única vantagem é que se a pessoa não acreditar na sua história, você pode responder: ordinária!
Se vira, editor. Agora você podia botar um gira samba pra nós. Um beijo e é nóis.
Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Vai na domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai.
Tem minhas gravações lá na TAG Angola tentando embarcar.
Só um minuto lá, aqui, então, só um minuto, desculpa. Prazer, Johnny, meu nome é Charles, ouço falar muito.
Caralho,
de você.
Caralho, verdade, velho.
Sempre ouvi a sua voz.
Prazer, é verdade.
Você é um gato, mano. Eu até vim sem camisa hoje. Até vim sem camisa hoje.
Batman e Bruce Wayne no mesmo episódio, né, cara?
Finalmente no mesmo lugar,
rapaz. Se isso não for
inteligência artificial...
Se isso não for um extra, eu sou uma geladeira do a porta, mano.